Não sei se sabiam, mas a Fox Crime mudou de nome para Star Crime, não é? Agora é Star Crime. Mas na verdade eu acho que ficava melhor se tivessem chamado Star Morto. Já o Fox Life deveria chamar-se Star Vivo, né? Em vez de Star Life, que é o nome que vai passar a ser o nome da Fox Life, porque Star Vivo é o contrário de Star Morto. E pronto, é assim, para toda a gente que acha que eu deveria fazer stand-up, está aqui uma amostra do que é que poderia ser, portanto se calhar não vamos por aqui, não é? Pá, acho que amigos meus que me deram aquela dica, é pá, devias fazer stand-up, olha, está aqui já a amostra, portanto a partir daqui tirem as vossas conclusões, ok? Minhas meninas e meus meninos, cá estamos para mais uma semana de rico podcast, que poderia ser mais rico se eu tivesse trazido a câmara. Portanto, não vamos ter Reels esta semana, ainda. Para a semana vai haver Reels, e é um Reels em que eu vou estar muito, muito chateado. Eu hoje estava pronto para vir para aqui muito, muito chateado. Tenho que dizer-vos uma coisa. Eu, geralmente, eu sou uma pessoa que protesta muito no trânsito, por causa de merdas que as outras pessoas fazem, de desatenções que as outras pessoas têm. Eu hoje tive uma pequena desatenção que me poderia ter custado pelo menos uma batidela forte no carro. De facto, em plena autoestrada, meti-me numa faixa assim meio à babuja e vi um gajo que vinha um bocadinho mais rápido do que aquilo que eu achei que ele iria, não é? Que achei que ele iria abrandar um bocadinho porque viu que estava ali uma grande fila de carros. Não, o gajo decidiu avançar a 200 à hora como se não fosse nada e eu tive que acelerar o passo. Senão, poderia ter levado ali um toquezito na parte de trás do meu veículo. Epá, e depois, pronto, levei com uma buzina dela totalmente justificada. Portanto, eu também estou aqui a dar o peito à bala, não é? Porque eu não venho para aqui só dizer que os outros é que são isto e que são aquilo. Quando eu faço merda, pá, também assumo. Epá, e o gajo, de facto, começou ali... E eu simplesmente olhei para ele, tipo... É que nem vou... Não vou sequer reagir. Eu levantei o braço, só tipo assim a pedir desculpa, quando o gajo vinha atrás. Fiz só assim um desculpe lá, chefe. E depois o gajo ultrapassou-me, ficou a buzinar-me e a olhar para mim de forma muito raivosa. E eu simplesmente limitei-me a olhar para ele um bocadinho, olhar para a estrada, olhar para ele. E o gajo seguiu o seu caminho. Mas pronto, cá estamos para assumir os erros, assumir as falhas. Porque eu também sou uma pessoa imperfeita. Não é? Vocês acham que vêm aqui ver alguém que é um poço de virtude, um poço de bondade, vendo o meu carro na chuva, ofereceu-me a sua garagem? Eu não sei, agora lembrei-me deste poço de bondade e lembrei-me de Kim Barreiros em A Garagem da Vizinha. Grande tema musical. Hoje vamos falar de música, mas não é desta música, vamos falar do Festival da Canção. Antes disso, queria também dizer aqui uma coisinha. Eu comprei a Visão da semana passada, que tem um artigo que eu acho que vai ser muito interessante acerca do crescimento da extrema-direita e do TikTok. No entanto, ainda não li o artigo. Eu tive uma semana um bocadinho complicada, porque eu comecei um novo programa chamado Bom Dia Portugal. No entanto, lá está, como tem um horário muito complicado... Não deu, então, para ler esse artigo. Mas a ver se esta semana leio, agora nos próximos dias, e para a semana trago isso para aqui, vamos também discutir um bocadinho isso. Porque, lá está, eu comprei a revista de propósito, que era uma coisa que eu já não fazia há muito tempo. Comprei a Visão. Eu já não comprava uma revista, sei lá, desde os tempos em que a Blitz fazia revistas, que foi para aí há 2-3 anos. Pá, isto é vergonhoso. Um antigo estudante de comunicação social dizer que não compra coisas da imprensa é um bocadinho vergonhoso, mas lá está, eu estou aqui e assumo as minhas falhas. Mesmo quando era estudante de comunicação social, convém dizer isto, comprei um ou dois jornais. Portanto, eu nunca fui uma pessoa habituada, nunca tive esse hábito de comprar jornais. Então, numa altura em que a informação está cada vez mais disponibilizada online, foi um hábito que, de facto, fomos perdendo. Mas toda esta situação que se está a passar na global média é um bocadinho... Um bocadinho não, é extremamente preocupante. não é? Como, a forma como estes fundos de investimento que aparecem não se sabe bem de onde, de repente, metem dinheiro no jornalismo com a ideia, aparentemente, de que estão naquilo pelo bem comum, mas, na verdade, não. Estão naquilo pelo negócio. E quando o negócio começa a não dar muito lucro, começam a despedir pessoas e começam a borrifar-se para o negócio e a tentar vender aquilo às peças o mais conseguem e no fundo estão, neste momento, a tentar desmantelar órgãos de comunicação, como, por exemplo, o caso do DN, que já tem uns 200 anos, não é? Ou 180, tem-se uma porradona de anos. Nem os meus avós nasceram já havia DN, portanto, é uma coisa absurda. E, de repente, acabar com um órgão que assistiu a tudo, não é? Assistiu à monarquia, nascimento da república, sobreviveu à ditadura, não é? De repente vai cair porque houve uns parvalhões que decidiram meter lá dinheiro só para ganhar dinheiro, não é? Meio estranho. E agora, de repente, temos pessoas que já não recebem há quase 2 meses. E, portanto, a situação do jornalismo é bastante preocupante. Eu, apesar de não ter seguido a área de jornalista, considero os jornalistas meus colegas, meus camaradas de profissão, apesar de nunca ter seguido a profissão. E, de facto, também faço aqui a meia-culpa. Eu também fui uma das pessoas que desinvestiu no jornalismo, né? Acho que todos nós somos um bocadinho responsáveis ao não investir em jornais, em revistas, não é? Porque se ninguém comprar esses meios de comunicação, porque são meios em que nós recebemos as notícias, eles também deixam de ter o seu propósito, não é? Porque eles servem é para as pessoas os lerem e não simplesmente para fazerem cliques na internet por títulos bastante clicáveis, como Notícias ao Minuto. Notícias ao Minuto, que me desculpe, né? Pessoas que trabalham no Notícias ao Minuto, mas é discutível. É discutível, muito, muito discutível o conteúdo que às vezes é lá praticado. Mas lá está, isso tem a ver também depois com o facto de não haver controle, não haver uma revisão. Não há editores que revejam os conteúdos que estão a ser feitos, as notícias que estão a ser lançadas, se bem que no caso de Notícias ao Minuto podemos chamar conteúdos. é um bocadinho como a Correio da Manhã, não é? Não, às vezes não são bem notícias, são conteúdos, são cenas que saem para a internet. Bom, mas isto dizendo que mesmo na minha altura em que eu era estudante de comunicação social, eu comprei para aí talvez uma dúzia de jornais. Não vos vou mentir. Vou-vos ser muito honesto. Porque na nossa faculdade nos era disponibilizado sempre ali. Tínhamos sempre um público para ler, né? Podíamos até levar para casa. Eles distribuíam várias. Tínhamos ali várias unidades que podíamos levar. Pá, os mais sortudos conseguiam levar um para casa. Depois havia um que ficava ali na biblioteca que ninguém podia levar. Mas havia para aí umas dezenas de jornais disponíveis que uma pessoa levava para casa e podia ler e fingir que era bastante culto. Mas, de facto, comprar jornais foi um hábito que eu nunca tive assim muito. Tenho aqui alguns em casa guardados de, sei lá, de coisas que na altura achei relevantes, mas que eu, hoje em dia, se calhar já nem vou lá lê-los. Mas, ainda assim, mesmo que nós não queiramos comprar os jornais em formato físico, porque já é uma coisa meio obsoleta, se calhar cabe-nos mudar um bocadinho o chip da nossa cabeça de que temos tudo à nossa disponibilidade e que o facto dos jornais terem paywalls nos seus sites que não nos permitem ver as notícias, isso não nos deve impedir de as vermos e de financiarmos esses meios. Porque lá está. Sendo que os jornais são cada vez mais detidos por grupos económicos, esses grupos económicos muitas vezes não lhes interessa ter jornais quando esses jornais não dão retorno. Portanto, acho que com isto tudo que está a acontecer com o DN, com a JTN, com o Jogo, Dinheiro Vivo, etc., acho que também nos ensina um bocadinho aquilo que se está a passar, que não poderá voltar a acontecer no futuro, não é? Que temos que proteger os nossos próprios jornalistas. Bom, com isto queria dizer também que de facto comprei a Visão e portanto sinto que estou um bocadinho a contribuir. custa um bocadinho, porque é 4€. Não dá para dar todas as semanas 4€, não é? Visão sai todas as semanas. Pá, uma pessoa, há aqui um artigozito ou outro que eu quero ler, pá, vou adquirir. E eu pensei, e adquiri, dei os meus 4€ numa de, epá, nem estou a pensar, é só 4€, mas eu quero muito ler este artigo, que de facto na internet tinha a paywall. Epá, mas eu lembro-me de, uma vez me darem PDFs de jornais, eu pensar, isto é muito errado. E este PDF já circulou por uma data de gente, porque aquilo é coisas de pessoal da geração dos meus pais, que começam a descobrir... Alguém descobre uma forma de arranjar jornais à borla e depois começam a partilhar todos uns entre outros. Não estou a dizer que o meu pai faz isso. Estou a dizer é que ele conhece pessoas que lhe mandam. Pronto. E uma vez intrigou-me o facto de ele me estar a sugerir isso, tendo em conta que o próprio filho tinha estudado comunicação social. Portanto, fiquei assim um bocadinho a pensar, se o meu pai faz isto, imaginem pessoas que não têm ninguém na família ligado à área. Aquilo não lhes diz nada. E começou-me assim um bocadinho a pesar na consciência e a pensar. Temos que mudar o chip. E, portanto, é a minha mensagem desta semana. Pronto, vou andando. Ah, cá está. E até para a semana. Não. Não, vou-me sentar outra vez na cadeira porque ainda não acabou o podcast. Mas vai bem longo este momento que não estava sequer nos meus apontamentos. Eu tinha só aqui. Comprei a visão. Já não comprava uma revista desde o tempo em que a Blitz fazia revistas. Era este o meu apontamento. Epá, e conversa puxa conversa. Meninas, sabem como é que é, filhas? Uma pessoa entusiasma-se, mas o meu apontamento era isto que eu vos acabei de ler. Era só isto que eu tinha aqui. Todo este parlapié, né? Saiu aqui desta cabecita. Que está fresca agora, mas que não esteve tão fresca ao longo desta semana. Como vos disse há pouco, tipo há meia hora... Disse-vos, pai, há meia hora que esta semana que passou fiz um programa chamado Bom Dia Portugal, mítico programa de RTP, também ele um programa de informação. Lá está, como muitos de vocês sabem, ou talvez todos, né? Acho que toda a gente sabe o que é o Bom Dia Portugal. Pronto, que é um programa que dá a horas em que as pessoas estão a acordar. O que é que acontece? Para as pessoas que estão a acordar verem esse programa, há pessoas que têm a acordar mais cedo, para fazer o programa. E vocês estão a pensar, bom, então, programa é às 6 da manhã, a que horas é que tu acordaste? Às 4. E foram só 3 dias, atenção, eu só fui fazer o Bom Dia Portugal durante 3 dias. E eu senti, epá, isto não é para mim, isto não é para... Eu não posso, eu não sei como é que há pessoas que gostam sequer de fazer aquele horário. Epá, imaginem, eu se fizesse rádio, adoraria, na boa, levantar-me todos os dias às 4 da manhã para ir fazer rádio. Que bom. Outra coisa é, né? É diferente. É diferente. Mas pronto, talvez uma pessoa acabe por se habituar. E de facto, eu tinha um bocadinho medo de adormecer. Eu tinha um medo gigante de adormecer, porque é do género. De repente, não podem ligar a um colega vosso de... Aí, ó puta, adormeci, meu. Fede. Aí, vai lá, tipo, ajudar-me, né? Vai lá, tipo, dá lá um saltinho. Não dá. Às 5 da manhã, ou 6, ou tipo 5 e meia, imaginem. Uma pessoa tem que estar lá às 5 e meia para o programa arrancar às 6. Não dá para ligar a um colega vosso, tipo, aí, vai-me lá safar. Não dá. Portanto, ou são vocês, ou o colega que está convosco, que somos sempre dois por cada programa, ele vai ter que fazer o trabalho de duas pessoas. Que não é nada fácil, não é nada fácil. Aquilo tem muitos fundinhos, não sei se vocês já viram. Basicamente foi isso que eu estive a fazer no Bom Dia Portugal, estive a mudar fundinhos. Mas aquilo dá um trabalho desgraçado, há mesmo muitos fundinhos. Apesar de que as notícias repetem um bocadinho, claro que sim, mas é sempre tuca, 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 sempre ali a mudar fundinhos. A cada peça que entra, um fundinho novo. E depois há toda uma preparação antes. Que é preciso fazer e ver se aquilo está tudo certo, está tudo a bater nas notícias, mas àquela hora, o primeiro dia foi assim mais complicado, porque eu nunca tinha feito, e de repente estás a fazer uma coisa pela primeira vez, às 5h30 da manhã, o pessoal está tipo, pá, ritmo, e eu, estou a acordar ainda, dás-me um tempinho só para acordar, meu pá, dá-me só, tipo, 5 minutos. Dá-me 5 minutos e eu faço isto. E, de facto, é incrível como o cérebro humano se adapta a estas situações de stress logo às 5:30 da manhã. É incrível, porque eu achava que ia estar ali em modo zombie e não, pá, estava ali super, tal, 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 a dar tudo. A dar tudo, mulheres. De facto, começando o programa às 6 da manhã e acabando às 10 da manhã, a energia não é a mesma durante estas 4 horas. Não é. Não é. Mas o que é que acontece? De facto, há ali uma quebra a meio da manhã. Ali, 7:30, 8, começa a dar-se uma certa quebra. E, de facto, uma pessoa começa já a esquecer-se de dar o passo a seguir. E, de repente, oi, cá aqui qualquer coisa que se calhar não vai entrar. Mas acaba por entrar e está tudo bem, e ninguém se chateia, tranquilo. Uma coisa que eu gostei foi, eu achava também que as pessoas que acordam àquela hora iam ser muito mais rabugentas do que aquilo que foram. Não, pá, super boa onda, pá, pessoal simpático, está ali, galhofa, e ri, e o nosso Benfica, como é que é, e não sei o quê, e o nosso Sporting, não sei o quê, e depois é os Sportingistas a lutar contra os Benfiquistas, pá, muito giro, dinâmicas muito divertidas. Mas, não sei, por algum motivo, aquelas pessoas estão, parece com uma paz interior, que é, eu não percebo como é que vocês estão com essa paz toda. Mas, de facto, são muito mais calminhos do que as pessoas que fazem as tardes e as noites. Eu fiquei a pensar, epá, se calhar venho para aqui, não é? Porque eu não venho para aqui, eu não vou para o trabalho para me chatear, não é? Eu vou para o trabalho para fazer boa televisão, não é? E depois às vezes aparecem ali umas pessoas que querem destabilizar, que querem fazer só uma televisão mais ou menos. E de facto, ali eu senti que o realizador, o Sr. Ricardo, estava muito preocupado com aquilo que eu estava a fazer. E eu penso, olha, sim senhor, que é um senhor que ele pensa as coisas, não faz as coisas com os joelhos, como alguns fazem. Portanto, achei isso giro. A dinâmica que aquelas pessoas têm àquela hora completamente proibitiva para mim. Horas a que eu, muitas vezes, me deitei. Hora a que provavelmente... Imaginem, houve muitos domingos, dia em que gravo o podcast, como hoje, em que eu acabava de gravar o podcast precisamente às 6 da manhã. Não é? Ia-me deitar, às vezes, 7. Houve uma vez que até me deitei às 8. Hora a que sai o podcast, que é tipo, lança o podcast e vai dormir. Não dá para fazer isso. Né? Já não dá. Né? Agora tenho outros horários, tenho mais responsabilidade e de maneiras que tenho que preparar as coisas um bocadinho antes. Se bem que hoje também me estou a esticar. E este podcast já vai longo. Antes disso, queria só mostrar-vos aqui este grande senhor. Pá, um senhor que tem aqui uma participação aqui, lá está, também num Bom Dia Portugal. Foi então entrevistado por uma jornalista da RTP e diz o seguinte, ora vamos...
Naturalmente que sim, só que há que entender que a greve é um direito dos trabalhadores e naturalmente esta classe profissional, se está a fazer greve, certamente terá os seus motivos. Se ela causa transtorno, obviamente, mas que outra coisa seria de esperar de uma greve? Se ela não surtisse efeito, não valia nada.
Cá está a grande resposta deste senhor que estava pacientemente à espera de um comboio que não chegou numa estação em Coimbra e, de facto, a dizer aquilo que, se calhar, alguns jornalistas às vezes esquecem, que é, se alguém está a fazer uma greve, é porque há motivos para a greve, não é? E o problema não é de quem faz a greve, é de quem leva as pessoas a fazer a greve. E muitos dirão... Mas a forma como as pessoas fazem greve nos transportes públicos não é a forma mais correta de fazer greve, porque estão a prejudicar os consumidores, não é? Quem anda de transportes públicos e não os chefes, os patrões. Aí também concordo. Aí também concordo que, de facto, as formas de luta dos transportes públicos geralmente lesam muito mais quem anda de transportes do que os outros que estão a encher o rabinho de notas à conta dos passes que as pessoas pagam, muitas vezes com grande sacrifício das suas carteiras. Mas a verdade é, então que outras formas de luta é que poderiam ter? Epá, não tinham, porque eu também vou trabalhar e não me queixo e não faço greve. Não, mas tu é que estás mal, pá. Tu é que estás a ser burro e é por isso, talvez, também que continuamos com este regime em Portugal de baixos salários, não é? Nunca tivemos tanta gente a receber salários mínimos em Portugal e agora, olha, houve um aumentozinho. Hein, que bom! Olha, este 2024 aqui com mais 50 euritos no bolso. É, isto é que vai ser um fartote, não é? E estamos bem, continuamos aqui neste ambiente de deixar andar e de apontarmos o dedo uns aos outros. Esta é a arma do capitalismo, não é? É pôr-nos uns contra os outros. Enfim, queria só deixar aqui também uma breve nota de apreciação a meu amigo Fabian Silvano. Se calhar é um mau placement para esta nota de apreciação, porque é assim a meio de podcast, não é? Não é no início nem no fim, é aqui a meio, fica meio estranho. Mas fui esta semana, fui este sábado, ontem, que eu estou a gravar domingo, à apresentação da marca Dear. Portanto, basicamente é uma marca que vai produzir conteúdos digitais, exclusivamente digitais neste momento, e é uma plataforma de média, acho que poderemos chamar assim. Não sei se estou aqui a meter a perna, a carroça à frente dos bois, como se costuma dizer, mas eu diria que é isto: é uma plataforma de média totalmente independente, não é? Sem grandes órgãos por trás e que vai produzir conteúdos em exclusivo para o digital. E eu faço parte da equipa Dear. Portanto, fui à apresentação de Dear nos cinemas do Vasco da Gama. Oh, é verdade. É verdade, foi um evento muito bonito. Eu fui até dar umas palavretas lá para a frente do palco. Palco que é como quem diz, portanto, aquela parte onde à frente da tela, né? Aquele espaço entre a primeira fila de cadeiras e o ecrã, a tela, foi onde nós fomos lá dizer umas palavrinhas. Pá, eu estava um bocadito nervoso, apesar de estarem ali tipo umas 30 pessoas, ainda assim intimido um bocadinho. Porque uma coisa é eu estar aqui a falar para vocês e estou só eu e o microfone e está um computador. Outra coisa é pessoas. Sinto-me muito nervoso. Portanto, eu tinha coisas na minha cabeça que queria dizer para aquela gente toda, mas de repente, epá, saiu metade do discurso, e depois fiz uma comparação. Epá, eu disse: para mim, Fabian é a nova Cristina Ferreira. Digam o que disserem. Em jeito de humor, obviamente, porque eu acho que Fabian é um bocadinho mais genuíno, quero. Opa, e é polémico, polémico. Não, mas a sério, eu acho que eu decidi aceitar colaborar com o meu amigo, para já porque é meu amigo, e depois porque eu acredito na maluquice dos projetos dele. E quem sabe se um dia, pá, não vimos aqui falar para este podcast um bocadinho melhor sobre isso. Mas pronto. O que eu vos queria dizer, meus queridos, é que eu sou a voz oficial da Dear em 2024. Houve até um Reels que saiu, podem ir ver, podem ir à minha página, à F Melão, ou à página dear.o.official, né, do Instagram, que estou lá eu com a minha voz a dizer: Olá, eu sou o André Melão, e epá, já não me lembro do texto. O texto era pequenino, porque é que eu não me lembro do texto? É que não era assim tão grande. Mas eu posso tentar aqui reproduzir e depois vocês abrem o Reels ao mesmo tempo e veem se está igual ou se não está, né? Se não está, muito bem lido, que é uma coisa, é um voz off que vocês até ficam: ui pá, que voz off. E eu: pois é, não estava à espera. Por acaso está aqui. Olá, o meu nome é André Melão. Sim, sou a voz oficial da Dear em 2024. Estás comigo, estás com a Dear, estás em família. Segue-nos em todas as redes sociais. Dear, o teu mundo digital. E eu agora estou a ler isto e estou a pensar: isto não está igual ao que eu fiz. Mas não interessa, não interessa. Era este o textinho. Fiz mais três para outros documentários. Fiz um que passou na sala de cinema, pá, lagrimita quase. Por acaso não foi lagrimita, mas fiquei do género: pá, eu estou a ouvir a minha voz num trailer, numa sala de cinema. Dá que pensar. Eu até gravei com o celular, né? Aquele momento, porque achei que era um momento para registar. Apesar de aquilo ser uma apresentação de marca, não é? Eu acho que o trailer não vai passar nas sessões de cinema normais, mas epá, se passasse era ótimo, não é? De repente, ter aquelas pessoas todas a ouvir-me a dizer merdas. Pá, muito, muito giro. Mas não é isso que vai acontecer. Agora, vocês podem ir às páginas da Dear e... porque, pá, pelos vistos, durante este ano 2024, eu vou ser a voz da Dear. Portanto, chupa, não é? Quem? Não sei, não interessa. Vou tentar não vos roubar muito mais tempo, mas eu estive a ouvir as 20 músicas que vão este ano a concurso no Festival da Canção e... epá, saí um bocadinho desiludido. Eu confesso que, de ano para ano, eu acho que a coisa vai ficando um bocadinho mais frágil, porque eu acho que os artistas tendem a comparar-se todos um bocadinho uns com os outros, e depois há edições melhores que outras, e este ano a tendência foi para uma coisa muito delicadoce. Este ano parece que as músicas estão todas assim num ambiente muito... muito soturno, não sei, há muita fragilidade, muitos amores não correspondidos. E eu sinto que há poucas músicas este ano que se destacam. Eu tenho uma favorita, não vou dizer já qual, vou aqui falar de todas as 20 músicas, tentar dar aqui uma espécie de review, portanto vamos começar se calhar com o Bispo, com a música Casa Portuguesa. Ora, hip-hop no Festival da Canção é sempre bem-vindo, principalmente num país em que muita música aparece nos tops nacionais, é precisamente deste género. Portanto, vamos fazer aqui uma espécie de prós e contras, não é? Também ainda nos prós, temos mensagens de positividade e reconhecimento de que muita gente trabalha demais para dar aos filhos o que não teve e que todos falhamos em algum momento da vida. Portanto, acho que esta é a mensagem essencial desta Casa Portuguesa do Bispo. Nos contras, eu acho que é uma letra um bocadinho vaga, porque lá está, apesar destas mensagens de positividade e reconhecimento, eu acho que ele mostra agradecimento pelo que tem na vida, o Bispo, mas não especifica bem o que é que ele tem ou o que é que falta às outras casas portuguesas. Depois, a certa altura, há um verso, há uma estrofe até que diz: chego tarde a casa, mas tenho comida no prato, alguém me abraça, apesar do meu maltrato. O que é que Bispo quer dizer aqui? O Bispo bate na mulher, não é? De que forma é que acontece este maltrato que o Bispo fala? Eu acho que é no refrão até que ele diz isto. Alguém que me abraça apesar do meu maltrato? Não percebi. Depois, o refrão eu acho que está com pouco power. Pedia talvez um featuring, assim com uma voz um bocadinho mais melodiosa, uma fadista, por exemplo, porque esta casa portuguesa tem dedilhadas de guitarra portuguesa, lá está. Não é a única música este ano que tem guitarra portuguesa, convém dizer isto. E depois, há também uns 35 segundos finais de instrumental que eu fiquei a pensar, o que é que o Bispo vai fazer quando estiver em palco com quase 40 segundos de instrumental? Ele vai fazer o quê? Vai ficar a olhar para o senhor que está a tocar a guitarra portuguesa? Fica a olhar para o público? Fica a olhar para o céu? Tipo, a pensar na vida? Como é que ele vai descalçar esta bota em palco? Não é? Isto fica giro em modo estúdio, mas depois em palco é tipo, olha, de repente, olha, estou aqui 35 segundos a olhar para algum lado, não é? Ou a dizer, yeah. O que é que Bispo vai fazer? Não sabemos. Passamos agora para Buba Espinho com O Farol. É bonita desde já porque pareceu-me ser uma música dedicada ao pai, que eu acho bonito. Infelizmente, Buba Espinho perdeu também recentemente a mãe. Também, não que tenha perdido o pai, eu não consegui ver isso escrito em lado nenhum na internet, portanto eu quero acreditar que o pai se calhar ainda é vivo, mas ele gosta muito do pai. Se já não for vivo também, lamento imenso, mas de facto Buba Espinho perdeu recentemente a mãe e pronto, olha, manda aqui uma forcinha, vale o que vale. Mas a música é de facto muito bonita porque é dedicada ao pai. Agora, tenho aqui alguns contras, que é o Buba usou cheats. Ele convidou um jovem para escrever a letra e mesmo a música foi escrita a quatro mãos. Pá, usou aqui rodinhas, o Buba. Depois, ele canta e encanta nesta música, mas não fascina. Ou seja, ele de facto tem uma voz extremamente boa, né? Extremamente bonita. Aquela voz típica de cantador de alentejano, mas ficou só por aí, não é? Porque depois falta aqui qualquer coisa. Mas a música é bonita, atenção. Acho que é muito possível que vá à final, mas, enfim, ficamos para ver o que é que se vai passar daqui para a frente. Depois temos Cristina Clara com Primavera. Nos prós eu punha a introdução do crioulo no Festival da Canção. Nos contras ponho o facto de serem spoken word. Ou seja, há crioulo, mas ela decide ler. É como se estivesse a ler um texto. Está a cantar, muito bem, estou aqui a cantar em português, de repente crioulo, e agora estou neste momento a ler coisas em crioulo. Né? Parece que é um bocadinho assim, de repente fez ali uma locução a meio da música, meio estranho, não se percebe bem. Depois, nada grita Festival da Canção como um bom contrabaixo ou um bom xilofone, não é verdade? Não, não, mas a Cristina Clara tem isto na sua música. Eu não quero aqui ser muito violento com a Cristina Clara, porque eu acho que é uma das que foi escolhida por livre submissão, mas acho pouco ambiciosa em termos de instrumental, não é? É uma coisa muito jazz e muito clássica, que não é bem a cena do Festival da Canção, mas tudo bem. E depois há uma parte em que ela fala da saia de andorinhas. Tem uma saia de andorinhas? Não faz bem sentido, não é? Portanto, para mim, epá, esta claramente não é de caras, que não vai muito longe, mas felicidades. Filipa com You Can't Hide. A Filipa é a nossa Noa Kirel, em termos de aparência, pelo menos, não em termos de pertencer a um país que bombardeia a Palestina. Depois, tem pouco potencial cá dentro. Eu acho que esta música, eu estou a pôr isto nos prós, atenção, eu acho que a música tem pouco potencial cá dentro, mas, e isto é muito importante, eu acho que tem um potencial gigante na Eurovisão. É claramente uma música de Eurovisão, ficaria pelo menos na chamada tabela da esquerda. Eu acho que, sem dúvida, é uma música que o pessoal da Eurovisão vai delirar, porque é aquele pop típico da Eurovisão. Depois, nos contras temos o facto de ser um pop genérico. É isto, é um pop genérico, mas em inglês. Basicamente é isto. Pois, é uma música e a letra são compostas em colaboração com dois senhores estrangeiros. Portanto, usou cheats, à semelhança do Buba Espinho, mas mais caros, porque são cheats estrangeiros. São dois senhores estrangeiros que, de repente, vêm aqui ajudar a Filipa a não esconder nada. E depois, Filipa quê? Epá, tu não és a Madonna, é Filipa quê? Não é? Filipa Santos, Filipa Cordeiro, Filipa Silva, Filipa quê? Não pode ser só Filipa. Não, isso não é nenhum nome artístico. Desculpa lá, Filipa é um nome standard, ok? Nada contra Filipas, tenho amigas que são Filipas. Até conheço pessoas que se chamam Filipa. Eu próprio tenho Filipe no nome. Epá, mas o que seria eu agora, como nome artístico, ser o Filipe ou o André? Não, eu agora sou o André. André quê? Não, sou só o André. Não, não és. Filipa? Não, não és só Filipa. Decide, epá, arranja um apelido ou põe um nome artístico qualquer. Como, por exemplo, o senhor que segue, que é o Huka. O Huka traz-nos Pé de Choro e nos prós eu tenho o facto do nome Huka parecer hooker, que em inglês significa prostituta. Né? Portanto, acho, desde aí, acho que é logo giro. Um senhor que tem nome de prostituta. Depois temos um instrumental que tem alguma ginga, mas só na segunda metade da música. Ponto completamente positivo acerca desta música, este Pé de Choro é uma homenagem à Sara Tavares. Referem-a em Balancê, fala em Balancê, fala em Vou-me Banhar na Tua Luz, que é, como quem diz, Ponto de Luz, uma das músicas mais conhecidas da Sara Tavares. Depois tem um sample inicial que não se percebe bem de quem é, mas a voz a mim parece-me ser a da Sara Tavares, e ele próprio fala em Sara. Portanto, é uma música claramente de homenagem à Sara Tavares. Depois, a música chama-se Pé de Choro, mas não pede choro. Perceberam? Aqui pede, tudo pegado. Enfim, palavras homófonas, sempre giro. Ao contrário de outras músicas deste festival, este pé de choro não pede choro. Não é? Mesmo sendo uma homenagem a alguém que partiu recentemente e que era tão querido pelo público como a Sara Tavares. Os contras, como já falei anteriormente neste podcast, é pá, eu não suporto músicas que na letra explicitam que está a escrever uma... Ele diz, é pá, estou aqui, vou escrever uma canção. Não, Ruka, não tens que explicar às pessoas que estás a escrever uma canção. Isso é meta. Não digas na canção que estás a escrever a canção. Nós sabemos que tu escreveste a canção ou que alguém escreveu a canção por ti, pá. Tira isso da letra, só a favor, pá. Ainda vais a tempo. Isto é só no fim de fevereiro, pá. Vê lá se tens tempo para tirar isso da letra, só a favor. Não sei se dá em termos de regras do Festival da Canção ou da Eurovisão. É pá, mas músicas que na letra têm vou escrever uma canção. Não, tu já estás a escrever. Nós sabemos que isso foi escrito, pá. Ninguém improvisa canções. Para o Festival da Canção, imagino o que seria. Seria muito, muito giro. Vamos agora à Yolanda, com Grito. Eu acho que esta música, posso dizer já, é a minha favorita. Tem um refrão muito forte para a Eurovisão. Tem um instrumental cativante. É uma música boa. É daquelas músicas que eu me imagino, quando um dia quiser subir a uma montanha, acho que esta música é perfeita para fazer isso. Para subir montanhas, para estar ali no ginásio a correr. Se bem que podia ter um bocadinho mais BPMs, se aumentássemos o BPM desta música, era melhor para ginásio, né? Fazer um remix, se calhar aqui do Grito, não seria uma má ideia. Mas acho que é uma... Se um gajo quiser subir uma montanha, também não precisas de muitos BPMs. Basta ali uns 90 e já está bom. Mas de facto, não estive a contar os BPMs desta música, mas acho que é uma música que tem power e que é daquelas músicas de inspiração. A música chama-se Grito e tem de facto um grito da própria Yolanda, né? Daqueles tão fortes que até se ouve a garganta da Yolanda a arranhar. Eu acho que ela teve a chazinho, não é, pá, aí durante 2 semanas depois de gravar esta música, porque ela está ali a gritar e depois aquilo vai e arranha, né? Ouve-se mesmo a garganta toda a arranhar e ela já toda ali, toda lixada da garganta. Portanto, pá, muito cuidado para esse festival, né? Porque senão depois tu queres ir lá para a Eurovisão e já não tens garganta para mandar cá o som cá para fora. Depois é um misto de pop com uma maneira de cantar quase de fado, mas isto já é característico da Yolanda, portanto, quem já a conhecia de músicas anteriores, pá, isto não é nenhuma novidade por aí além, é Yolanda a ser Yolanda. Já agora, se não conheciam as músicas dela, eu reconheço. Agora, façam uma coisa, não se sigam pelo que está no Spotify, no Festival da Canção. Eles tagaram a Yolanda errada, ok? Não é a Yolanda que está lá. Pesquisem mesmo Yolanda e vão descobrir uma senhora que não é a que está ali, ok? É uma senhora muito mais bonita, que tem um álbum que lançou o ano passado chamado Cura, que eu até incluí uma dessas músicas no meu top do ano que passou, 2023. Não está no top 10 do Rap de Melão, mas está ali no top 50. E vão ouvir Cura Yolanda, ok? Não vão pela Yolanda que está associada à música Grito no Festival da Canção. Pá, tenho que avisar alguém para mudar isto. Depois, sem querer spoiler, já spoilei. É talvez a minha música favorita. Talvez. Temos que falar das outras, não é? Pronto, acho que é uma música, agora falando nos contras, demora um bocadinho a arrancar e a prender a atenção. Os primeiros 20 segundos sem instrumental não faz muito sentido, mas... Tudo bem, é para dar aquela carga mais dramática. E depois, nos versos, quando ela diz ainda me lembro quando era pequena, eu sonhava primeiro. A junção de pequena e eu logo a seguir dá a ideia de que ela diz ainda me lembro quando era pequeno. E ela diz quando era pequena eu sonhava primeiro. Só que o pequena e o eu parece pequeno. Pronto, nada contra, ela identifica-se com o género que quer, mas eu também não vinha para aqui só para elogiar a senhora. João Borges, reticências pelas costuras. É este o nome do tema. Eu acho que vai ser um sucesso, claramente, entre o público LGBT fã de BDSM. mas para quem não é LGBT, eu acho que é também uma música extremamente bonita. Eu gosto, eu já gostava do João Borges e acho que esta é uma das minhas favoritas, não sendo a favorita, é claramente uma das favoritas e quer que vá à final, e vai à final quase de certeza. Depois, ao minuto 1:26, tem um efeito sonoro de notificação de telemóvel, não é? Que é uma bolha a arrebentar. Eu podia dizer que é um efeito de bolha a arrebentar, mas há muita gente que tem este som como som de notificação, portanto, para mim passou a ser um som de notificação. Depois, esta música é um misto de pop, eletrónica, metal, eurodance. Mais minutos tivesse a música e mais géneros ela teria. Depois, a única parte memorável do refrão, e isto é um contra, é que não se percebe bem onde é que acaba e onde é que começa, não é? E pronto, e depois tem o título do refrão. Rebento pelas costuras. As reticências era rebento. Agora falta saber se a Eurovisão não deixou que uma música tivesse no seu título rebento. Será que é porque Israel ainda está dentro da competição? Não sabemos, mas iremos descobrir se calhar daqui a uns dias. João Couto traz-nos Quarto para Um. É a segunda participação de João Couto, desta vez em nome próprio, foi o próprio que se inscreveu e não veio ao Festival da Canção apenas como uma substituição do Marlon dos Azeitonas, portanto, ponto positivo. Depois, esta canção diz muito, porque até há pouco eu estive nesse tal quarto para um de que ele fala na música, que para mim é o quarto da casa dos pais. É o esquartório, no fundo, onde eu estou a gravar este podcast. E eu percebo claramente a ansiedade deste jovem João Couto em sair de lá. Agora aos contras. Ele perdeu aqui uma oportunidade excelente para falar da crise na habitação. A música chama-se Quarto para Um e nem uma referência à crise na habitação, não é? Claro que ele fala de estar na casa dos pais, mas podia ser um bocadinho mais incisivo. Depois, é mais uma música que poderia ser uma cutscene de uma novela, mas daquelas novelas especiais de verão. Temos agora Left com Volto a Ti. Acho que é uma música boa para a Antena 3 ou para ouvir numa esplanada com vista para o mar. Não sei. Tenho mais contras do que prós. O prós era isto que eu tinha. Agora, esta música parece que está em loop. Há pouca variação no instrumental. O Left, o senhor Left, não sei como é que... Left para os amigos. Parece que está com vergonha do microfone. E eu penso... Se o Left é assim na versão de estúdio, eu não quero imaginar como é que seria no palco da Altice Arena lá da Suécia. Mais nervoso estaria ainda. Depois, ele anda atrás de uma gaja, depois de ter feito uma merda qualquer, não explica bem o que é que ele fez, né? Ele continua só a dizer que está ali a tentar voltar à menina, mas se calhar a menina não quer. Se calhar ele tem que falar assim com um bocadinho mais de garra, né? Agarrar ali pelo clarinho. Mais força nisso, pá, miúdo. Depois temos Léo Midea com Doce Mistério. Para mim, Léo tem o toque de Mideas. Mais um bocadinho de humor. Um trocadilho aqui com o nome de Léo Midea. Eu já conhecia este Léo Midea. Conheci-o num programa que está agora a terminar chamado Conversas ao Sul com David Dias, programa da RTP África. Foi a partir daí que o conheci. Foi o melhor músico que eu conheci através desse programa. E fiquei contente logo de ver o nome dele associado ao Festival da Canção, porque apesar de ser brasileiro, pode parecer estranho, né? De repente temos um brasileiro no Festival da Canção, o que é isto? Também já tivemos angolanos, já tivemos pessoas de outras nacionalidades, está tudo bem, né? Apesar de vivemos num país em que cada vez isso parece ser uma coisa mais bizarra, né? E agora os imigrantes, calma, acalmem-se um bocadinho, está bem? Pode-vos parecer estranho um brasileiro no Festival da Canção, mas o Léo Midea não só vive há cerca de 7 anos cá em Portugal, portanto é tão português como muito jogador de futebol que já tem nacionalidade. Léo Midea dá-me a sensação que ainda não tem nacionalidade. Poderia ter, com toda a certeza que seria um bom exemplar de português. E lá está. E depois temos que ver que também a maior comunidade de imigrantes que cá vive é precisamente a comunidade brasileira. Portanto, isto pode-nos valer muito voto. Apesar de, lá está, ok, o Léo Midea é brasileiro, mas é músico de música alternativa. Se calhar não é o melhor para a votação, mas pode ser que funcione. Contras, o refrão acho que é pouco marcante. não é? Há ali uma menção a Caetano Veloso, mas é uma música que apetece mais dançar do que cantar, o que não é necessariamente prejudicial, principalmente no Festival da Canção. E agora vamos ao mini preço, desculpem, ao dia da Maria João. Olha, eu senti-me tocado por esta música, principalmente na parte em que Maria João nos diz que Sicuriolola, Mavoko Yarona, Rikuma Moya Maya Wo Kwetsima, Wagolidi, Kuyelana Kamuvala, Ni Shivumbeko. Pá, eu fiquei tocadíssimo nesta parte. Eu, olha, estou até a comover-me só de citar esta parte da letra. Pá, que, olha, tocou-me mesmo cá dentro no coração. Os contras. Eu tenho o facto de esta música, ela diz o refrão dia, bué vezes. O refrão é só ela a dizer dia. Dia... Eu nem sei reproduzir, porque eu não ouvi a música assim tantas vezes. Ouvi uma. Mas ela repete muitas vezes a palavra dia. E eu não sei porquê, mas eu imagino que daqui a 20 anos não vamos andar todos a cantar esta música. Portanto, não é uma excelente música para o Festival da Canção, mas pá, gosto muito das cenas de Maria João. Gosto de a ver cantar, interpretar as suas cenas. É totalmente bizarro e completamente alternativo para o Festival da Canção? Sim, senhora. Merece cá estar também. Portanto, boa sorte, Maria João. Agora temos mais uma participação de livre submissão. É a Mela com Água. Nos prós, eu acho que é um bom início. Tem um bom início de música a incentivar as pessoas a beberem água. Bonus point pela inclusão de entulho na letra da música, né? Ela fala em entulho e acho que se fala pouco da palavra entulho no Festival da Canção. Imagino o que é que era um playback de Carlos Paião se tivesse entulho. Não tem, portanto, perde logo um bocadinho por aí. Nos contras, eu acho que tem aquela voz de miúda da pop genérica. Epá, lamento, mas pareceu-me uma mistura de Carolina Deslandes com Bárbara Tinoco. Não me parece muito diferente do que já é feito. Ela diz que é claro como água, mas o significado da música para mim não foi assim tão claro, mas se calhar ouvi poucas vezes. E depois, a certa altura da letra, ela diz: se um dia me disseres que me queres, eu não vou querer saber. Claro que vais, miúda. Tu fizeste 3 minutos de música sobre aquele homem, claro que vais querer saber, não é? É ela a tentar dar a ideia de que eu nem quero bem saber deste gajo. Tu fizeste uma música sobre ele, claro que queres, pá. Estás a tentar enganar quem? A mim não me enganas, pá. Mela, a mim não me enganas. Um conselho pode ser Afia a Língua, que é a música de Miladores. É uma letra que tem aqui uns toquezinhos de Jorge Cruz, não tão afinados, lá está. Como eu digo, dá-lhe assim uns toques, mas Jorge Cruz poderia ter escrito esta letra que ninguém acharia estranho. Tem ali um toquezinho. Depois, os portugueses adoram falar sobre comida e acho que vão ficar deliciados com o cardápio da Mila. Porque fazem falta mais músicas no Festival da Canção, e não só, que falem de algo tão importante na gastronomia portuguesa como o pão e a sopa. E esta música traz-nos pão, traz-nos sopa e traz-nos muitas outras comidas. Depois, em termos de contras, eu acho que falta power no refrão, não é? Falta talvez mais uma percussãozita, mas overall acho que é uma música boa, acho que vai passar à final do Festival da Canção, pelo menos. Não sei se terá chances, muitas chances de ganhar, mas ainda assim, muita sorte para Miladores, para mim é uma das minhas favoritas. A Nena traz-nos Teorias da Conspiração. Nos prós, é uma música que não tem guitarra portuguesa e há poucas músicas no Festival da Canção que não têm, aliás, guitarra portuguesa. Portanto, pá, eu adoro uma boa guitarra, mas um props para a Nena por ter evitado a guitarra portuguesa. Agora, o que é que a Nena não evitou? Não evitou o clichê de ser uma música de uma cutscene de uma telenovela, daquelas que eu ouço a música Teorias da Conspiração e só vejo paisagens de Lisboa, Rio Tejo, cavalos a galopar, não é? Uma típica novela portuguesa. Depois, esta música tem demasiado refrão. Pá, tem ali um refrão a mais, claramente. Tipo, não é necessário. Era acabar a música um bocadinho mais cedo. Depois, a Nena é beta. Esta está também nos contras. Tenho um bocadinho isto contra a Nena, mas Pronto, tirando esse facto, acho que é uma rapariga muito boa, menina. É uma menina muito, muito coisa. E agora vamos sem macas para os No Maca featuring Ana Maria com Aceitar. Esta é a única música que fala em saudade no Festival da Canção deste ano. Eu podia pôr esta parte nos contras, mas não é aquela típica saudade do povo português. É uma saudade muito própria da menina. Portanto, temos a palavra saudade, mas não naquela saudade, não é, que se fala, que se falou durante muitos anos na música dos festivais. Depois, há seis pessoas a escrever a letra e a compor a música. Epá, ouvindo esta música, ninguém diria que estão seis pessoas a trabalhar nisto. Seis. Epá, mas não. Se é para isso, eu não sei se vocês precisavam de mais pessoas ou se tiveram gente a mais a mexer na música. Seis pessoas. Não faz sentido. Está aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Depois, a voz da jovem está com demasiados efeitos na versão de estúdio. Epá, e isso dá sempre um mau resultado. Nunca se esqueçam da música do Tempo de Antena, da April Ivy. Tempo de Antena! Não é? Depois chegou ao estúdio e... Oi, não há autotune. Ah, e agora? Pois, e agora há um certo desafinanço. Portanto, Ana Maria, muito cuidado. E com isso tudo muito bem ensaiadinho. Depois, há uma espécie de tarraxinha no refrão que não combina com a letra. Não é? Nenhum dos seis compositores achou estranho aquela tarraxinha. Não se percebe. Temos também Noble com Memory. É uma excelente voz esta de Noble. Tem um refrão catchy e não cativante, porque a música é em inglês. E é uma música que vai para lá do festival. Eu acho que é uma música que, mesmo que não tenha grande sucesso no festival, é daquelas claramente que já está garantido que vai passar numa RFM e numa rádio comercial desta vida, pá, 100%. Aponho as minhas mãos no fogo. Nos contras, eu acho que é uma música clichê, pop, e dá-me a sensação que eu já ouvi esta música em algum momento da minha vida. É a sensação que me dá em relação a esta música, é isto. Eu acho que já ouvi isto, algures. Parece-me parecida a qualquer coisa, ainda não sei, é bem o que é. A Perpétua, ou os Perpétua, querem levar-nos para bem longe daqui. É este o tema da música? Sim, sim. Nos prós, eu gosto do sonzinho, estilo anos 80. Uma altura em que eles claramente não viveram, porque têm ar de quem nasceu depois do ano 2000. Mas, pá, vale pelo espírito, não é? Está animadão, é uma música com um espírito alegre, mas, contras, fala em chorar e sofrer. Eu não consigo levar a sério. Quero crescer e aprender e sofrer. Será que queres sofrer? Senhora Perpétua, não. Quero sofrer e chorar. É uma música que lá está. É bastante alegre no seu instrumental, mas depois fala em chorar e sofrer. E depois, como bons jovens que são, parece que deixaram a composição da letra para a entrega na véspera, não é? É aquele típico trabalho de faculdade que uma pessoa deixa até à última. Epá, e saiu isto. Pá, esforcem-se um bocadinho mais. A Rita Rocha traz-nos pontos finais. Não é a melhor obra literária que passou pelo festival, mas é estranho perceber que uma letra destas saiu da cabeça de uma miúda que ainda há pouco estava no The Voice Kids. Ela diz... Agora grito o teu nome em todos os lados. E eu rio-me nesta parte, porque imagino a garota a gritar Carlos Miguel no meio da fila do mini preço. Epá, grito o teu nome em todos os lados, faz-me rir, não é? Porque eu fico a pensar nisto. Nos contras, é mais uma menina que vem para o Festival da Canção chorar. Upa, upa, vamos arrebitar, minha menina, não venha para aqui chorar. A menina ainda é nova, não é? E ela frisa que está a chorar várias vezes ao longo da letra. Não é? Para percebermos bem que ela está a chorar. Eu estou a sofrer. Eu estou a sofrer e estou a chorar. Está a chorar. Verdade. Claramente, ainda é uma miúda nova, porque a maioria do público não se vai rever nesta história de desgosto de verão. Que é sobre isto que fala a música. É um desgosto de verão. Eu acho que pá, o público está lá em casa, na casa dos seus 50. Já nem se lembra muito bem dessas aventuras de verão. E se calhar não vai tocar no coração dessas pessoas. Faltam-nos duas. Temos ainda Rita Onofre com Cintura. Temos aqui um muito belo instrumental e uma muito bela voz. Em certos momentos quase a roçar o timbre da Maru, mas com um bocadinho mais de energia. Depois, com a coreografia certa, que por vezes falha nas atuações portuguesas, eu acho que esta música tem bastantes chances na Eurovisão. É claramente uma das minhas favoritas também. Nos contras, eu acho que tem uma letra um bocadinho confusa. Ou então sou só eu que sou meio burro e não entendi bem o significado desta música. O refrão diz-nos que acordar é duro para quem sempre sente o caos. Deus nuclear. E eu digo, não entendi, mas respeito. Deus nuclear? Se calhar tenho que ouvir esta música mais vezes, mas para a primeira vez não percebi nada. E acabamos com Silk Nobre, com Change. Hallelujah, brothers and sisters. Finalmente a Yurd em versão música de festival, sem ser aquela música que o Diogo Pissarro levou ao Festival da Canção e que era uma música que parecia que tinha sacado da Yurd, né? Porque havia um gajo que fez uma música mais ou menos parecida. Pronto. Mas agora temos finalmente uma música da própria Yurd. Eu adoro aqui a ginga do irmão do Carlão. Sim, porque o Silk Nobre é irmão do Carlão. Ou é primo, não sei, mas são da mesma família. E apetece-me logo tirar uma nota da carteira e pôr no cestinho que eles estão a passar lá no estúdio. Porque isto parece claramente uma missa. É claramente uma missa. Aquele Hallelujah, brothers! Hands in the air! Põe a mão no ar! Para Nosso Senhor! E depois tem mensagens bonitas. Fala de um fim à guerra, fim ao aquecimento global. Que se calhar deveriam levar ali a uma tradução no LED Wall, né? Passar as frases que o Silk Nobre está a transmitir na sua música, mas se calhar traduzir isso para português, porque a música é toda em inglês e podiam estar lá atrás a passar a tradução da letra, que é para as pessoas ouvirem estas mensagens que são de facto importantes para todos. Nos contras, ele diz: Turn off your phone and listen to me. Parece uma má ideia incentivar as pessoas a desligar o aparelho que permite precisamente às pessoas votar na música para que vá à final. Não é? Portanto, ele diz, turn off your phone, desliguem os telemóveis. Pá, então e como é que eu ligo para o 760? Não dá. Se eu desligar o telemóvel, não posso simplesmente ouvir a música e achar, bom, este senhor vai para a final. Não, não vais, porque tu mandaste as pessoas desligar o telemóvel e agora, não é? E outra coisa negativa nesta música, tem demasiada spoken word e pouca cantoria. E pronto, chegamos assim ao fim de 20 músicas. Que longo que vai este podcast, eu não queria, mas teve que ser. Em rescaldo geral, eu acho que este ano vamos bucejar muito e, quiçá, adormecer a meio de uma destas atuações. Eu acho que isto vai acontecer. Portanto, muita coragem e boa sorte. Boa sorte a quem quer que vá vencer isto. Que eu não faço ideia quem seja. Não faço mesmo ideia. Boa sorte também para a Inês Lopes Gonçalves, que vai ter de fingir que percebeu todas as letras quando estiver com os artistas na Green Room. E eu, para já, voto Yolanda. Yolanda! Yolanda! Yolanda!